Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. Bom, e nesta atual edição eu vou conversar com um personagem muito importante da nossa música e cultura tupiniquim. Estou falando do percussionista, baterista, arranjador e compositor João Paraíba. Natural de São Paulo, João cresceu na região do Vale do Paraíba, de onde herdou o apelido, e ao longo do tempo se tornou um dos nomes mais relevantes e irreverentes da percussão brasileira. Geralmente se apresenta na timbateria, idealização própria e pioneira do conceito de kit de percussão que atualmente é conhecido como percuteria. Aos 73 anos, o músico conta com uma carreira artística de mais de 5 décadas, tendo a oportunidade de tocar com grandes nomes nacionais e internacionais, e segue inquieto e inovador. Após tocar com Cartola, Clementina de Jesus, Nelson Cavaquinho e Paulo Vanzolini no Bar Jogral, na capital paulista, em 1968, João ingressou no Trio Mocotó, lendário grupo pioneiro do estilo que se tornou conhecido como Samba Rock, o que despertou o interesse de Jorge Benjor, e juntos tocaram em diferentes lugares do mundo. Paraíba também acompanhou Vinícius, Toquinho, entre outros. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o nosso próprio entrevistado. Mas como é de praxe aqui no programa, antes do papo vamos de som, vamos escutar Pensando Nela. Aqui, executado justamente pelo Trio Mocotó, com o grande João Paraíba na timbateria. Vamos nessa! Obrigado. Belo som para iniciarmos bem o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de conversar aqui com esse grande músico e artista brasileiro, João Paraíba. João, bem-vindo ao MPB Unesp.
Muito obrigado, bom dia a todos. Estamos aqui, é um privilégio poder estar falando aqui para a Unesp, poder estar aqui vivo, né? Vendo o mundo continuar e a gente continuando a fazer a nossa música, a nossa missão. Porque eu acho que a música é uma missão, entendeu? Porque ela é um alimento da alma. E isso é muito importante, a gente não vive sem isso.
Geralmente, eu inicio o papo querendo saber do meu entrevistado como surgiu a relação com a arte, com a música. No seu caso, João, você vem de uma família de músicos ou de um espaço, um lugar onde se cultuava a música de alguma maneira?
Eu venho de uma família tradicional rica de São Paulo, que, como uma grande maioria da antiga nobreza paulista, vem do tempo do café, começo da indústria. Gente que começou lá de baixo. Meu avô foi vigia de uma livraria em Niterói. Ele nasceu em Niterói. O primeiro trabalho dele foi ser vigia de uma livraria. Ele leu todos os livros da livraria. Ele sabia falar russo, grego, latim, 8 línguas. Acabou trabalhando com bilionário americano, empreendedor, que veio fazer a Madeira Mamoré. Ele trabalhou na Madeira Mamoré, por isso ele pegou malária, mais tarde ele morreu da malária. Mas acabou vindo de lá, do Rio, ele veio para São Paulo, virou corretor da Bolsa de Valores, de cereais, de São Paulo, fez o dinheiro dele, e com o crack de 29, aos 45, perdeu tudo. Começou tudo de novo. Aí ele descobriu uma fábrica de lonas em São José dos Campos, que não ia para frente porque os donos não iam lá, não tomavam conta, estavam indo para o brejo. Ele foi ser auditor fiscal. Aí ele resolveu comprar, chamou uns amigos, ofereceram uma grana para os donos da tecelagem Paraíba, que fazia lonas, e começou a fazer cobertura. Daí ele fez o império dele de fazendas e de fábrica de cobertor no Brasil. Foi a segunda maior fábrica do mundo, famosíssimo por causa do bonequinho, né? Então, e eu nasci e cresci dentro de um complexo em São José dos Campos, a fábrica era na frente da Estrada de Ferro Central do Brasil, né? Todas as fábricas na época, na região do Vale, eram na frente da Estrada de Ferro para poder receber os materiais. Então, tinha a fábrica, acabava a fábrica, né? A traseira da fábrica já eram fazendas. Meu avô comprava terra, 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 né? Ele foi um pioneiro na criação de genética de vacas Jersey holandesas no Brasil, fez laticínio. Né? E eu nasci e cresci dentro de um complexo que era fazenda e fábrica têxtil. E eles tinham um hábito de comemorar tudo que era da família. A família era a fábrica e era a fazenda. Então, o aniversário era com os meus amigos, eram tudo peão de fazenda, ou gente italiano que veio trabalhar com ele na fábrica. Eu fui adotado por duas nonas italianas da Toscana, que veio com os maridos para trabalhar na fábrica. Então, e todo mundo gostava de música. Então eu tinha a música regional do Vale do Paraíba, a tereté, né, moda de viola, congada, folia de reis, toda a coisa de cidadezinha do interior brasileiro. Eu vivi muito isso e vivi também a música italiana e a música mais industrial da cidade. Aos 12 eu vim morar em São Paulo, né, vim estudar num colégio importante de São Paulo, que era o Colégio Santa Cruz, que na época provocou uma revolução, começou o ensino experimental no Brasil. Né. E o Colégio Santa Cruz, que era de padres canadenses, apesar de ser um colégio de padre, não tinha essa visão de você era obrigado a ler catecismo, nada disso que eu tinha aprendido em criança, em escola que nem era de padre. O que você tinha que aprender a ler 3 jornais internacionais, mais 2 brasileiros, era tudo interligado, artes com geografia, com história. Então você aprendia a história da Grécia, você aprendia a parte cultural, a parte geográfica, era como o Google Maps hoje, funcionando dentro da escola. Isso, a integração global que eles fizeram foi durante 10 anos, me fez conhecer muita música, muita gente, e eu comecei a gostar. Eu adorava os conjuntos instrumentais da época, Jongo Trio, Tamba Trio, Zimbo Trio, eu nem imaginava de conhecer os caras, né? Era um garoto, junto com mais 2 colegas, fizemos um trio, copiava o Zimbo Trio, na época. E comecei a frequentar à noite, fim de semana eu ia para festinhas, ia para Major Sertório, tinha o João Sebastião Bar, o Cravo e Canela. Começaram a florescer em São Paulo bares de música ao vivo. Conheci o João Grau na Galeria Metrópole, que ainda não era, na Rua Vanhandava, maiorzinho, né? E eu era muito amigo da filha do Paulo Vanzolini.
Grande Paulo Vanzolini, volta por cima.
Volta por cima. E o Paulo era amigo e sócio do Luiz Carlos Paraná e fundaram o Jogral.
E antes de falar do Jogral, que a gente vai entrar nesse universo aí também, qual foi o seu primeiro instrumento? Você falou das festas, tal, da congada, da música italiana, que é forte também, né? Qual foi o seu primeiro instrumento e como a percussão entrou nesse caminhar antes de você ir para a noite?
Bom, as famílias classe média da época dos anos 50, depois da guerra, daquela época, toda a casa tinha um piano. Minha avó era pianista e cellista por gosto, ela não era música.
Nossa!
Né? Mas ela falava várias línguas, lia Flaubert, declamava poesia, era super culta, gostava dos impressionistas, então eu aprendi arte em geral com ela, com os meus avós, e era obrigado a fazer aula de piano. Eu estudei 6 anos de piano sem tocar uma música. Sim. Era só exercício. Um dia eu bati a tampa do piano, falei assim, não toco mais essa porcaria. E aí meu pai gostava de música também, não sei porque gostava de música escocesa, né?
Escocesa?
É,
as gaitas
e tal? É, ele tinha uma paulada de disco daquelas bandas marciais escocesas, com gaita de fole. E descobriu que a banda dos Fuzileiros Navais, que é uma banda que hoje em dia não se fala muito mais nela, mas ela ainda existe, é uma banda legal, não tem mais o glamour que a gente tinha, que se olhava de criança, aquele vermelho e branco, eles todos fardados de luxo, né? E os caras vinham com os bumbos, bicho, e faziam os malabarismos com os bumbos e com as caixas. Eu ficava doido, né? Eu tenho até hoje a pele de um bumbinho que o maestro, o marechal de campo da Marinha, que era o maestro dos fuzileiros, deu para mim e assinou. É, general de mar, marechal de mar e guerra, fulano de tal. A partir daí, bicho, eu comecei a batucar. Minha avó já falava que eu tinha nascido com o bicho carpinteiro. Aquela criança que não para de mexer nas coisas. Eu ficava na mesa batucando com garfo e faca, né? Depois da banda, bicho, eu só pensava nisso. Aí eu comecei a prestar atenção nos bumbos das congadas, nos pauzinhos da tereté. E ficava lá com a minha cabeça, né, fervendo com aquilo. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a estudar bateria. Numa escola que os professores eram o Chumbinho, o antigo professor nosso, e o Rubinho. e tinha o Caio Gomes que ensinava piano, mas eu saía de lado do piano e vivia mexendo com as baterias. Né? E assim eu fui comecei na música, estudando realmente bateria. Né? E a vantagem que eu tive é que na época você não tinha muito método, muita escola, você tinha alguns conservatórios ou de aulas particulares que davam aula, né? Alguns músicos davam aula. Você tinha ou fazia aula particular com um músico, ou você fazia num conservatório. E a maioria, entendeu? Ensinava, na época, os conjuntos de música instrumental era o jazz, né? A influência americana dos anos 50 em diante pegou muito forte no Brasil, nos centros metropolitanos. Uhum. Isso fez com que todo mundo, né, tocasse jazz. E vinham aqueles conjuntos, vinha Dizzy Gillespie, vinha Duke Ellington. Os Estados Unidos fez uma campanha cultural no Brasil muito forte. E eu era ligado em música popular brasileira. E o Rubinho e o Chumbinho davam aula de maracatu, congada, chachado, baião, né? Que era o que me interessava mais, assim, apesar de aprender as técnicas de bateria todas para tocar jazz, entendeu? A gente aplicava isso na música popular brasileira. Isso fez que eu entrasse por um viés de músico percussionista mais brasileiro do que americano.
Interessante, né? Ou seja, a bateria veio antes para você, de uma forma, uma construção para desconstruir, né, João?
Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque como a gente tinha métodos americanos, começa a ficar... O americano é o rei da forma, né? Da receita. Eu, mais tarde, fui estudar nos Estados Unidos e comprovei isso, entendeu? Você sabe, hoje no Brasil, você pega um músico ainda... Agora está mudando um pouco, porque a gente tem muitas faculdades de música. Eu não tive uma faculdade para fazer. Minha faculdade foi a faculdade de vida mesmo.
Que é muito importante, né? Que é fundamental, talvez, né?
Eu aprendi piano com Johnny Alf, entendeu? Nossa. Com Hamilton Godoy.
Que privilégio.
Pois é. Flauta com Laércio de Freitas e Paulo Moura. Nossa, só fera. Imagina um menino de 16, 17 e 18 anos mergulhado na nata da música brasileira.
Que privilégio. Que privilégio.
Eu me considero um privilegiado. Aliás, nós somos privilegiados por ter tido toda essa cultura musical misturada. Conheci Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Michel Legrand, Ella Fitzgerald. Gente, se eu for falar para você o que eu não fiz, entendeu? É o que é daqui para frente, porque o resto eu fiz tudo.
Beleza, esse é o grande João Paraíba aqui no MPB Unesp. E agora nós vamos ouvir um popurri com Mas Que Nada e Chove Chuva. Apresentado por Jorge Ben e Trio Mocotó, gravado na TV italiana Speciale per Voi em 1970. Então com vocês, Jorge Benjor e Trio Mocotó. Vamos nessa!
Como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 ai, ai, oh, oba, oba, oba. Oh, oh, ai, ai, oh, oba, oba, oba. Chove chuva. Chove sem parar. Chove chuva. Chove sem parar. rezasse pra Deus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. E é muito lindo, é mais que um infinito, é puro e belo e não sempre como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove chuva, chove sem parar.
Retomando o papo, como surgiu a oportunidade de você começar a tocar no emblemático bar Jogral, que, né, dizem que era um espaço lendário, onde passaram inúmeros músicos, tanto brasileiros quanto internacionais?
Eu comecei no Jogral, eu estava estudando ainda, e eu aproveitava os tempos de folga, apaixonei pelo Jogral. Porque era uma casa pequena, onde os donos eram compositores, jornalistas, era um ambiente anti... não pode esquecer que a gente estava dentro da ditadura, né? O ato número 5...
O AI-5?
O AI-5, em 68, entendeu? Eu estava junto com meu pai, em São José dos Campos, e eu falei para ele, ó, pai, eu tenho que ir para São Paulo pegar um ônibus. Não, não vai não. Eu falei, não, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar. Meu pai ficou puto da vida, né? E eu fui pro Jogral, eu passei o AI-5 no Jogral, e o Jogral era um centro anti-ditadura. Então você tinha todos os jornalistas, todos os filósofos, todos os professores e toda a esquerda brasileira indo lá. Entendeu? E aquilo pululava de política, música e cultura.
Imagino.
E eu comecei a frequentar. Um dia, o Paraná, o Luiz Carlos Paraná, chegou para mim e falou, Joãozinho, a gente adora você. Entendeu? Você é um cara muito legal, um músico começando muito bom, mas a gente tem um problema. Entendeu? A gente está com falta de músico, de percussionista aqui na casa. Só tem o Fritz, que era o Luiz Carlos Fritz. Usava o cabelo afro, né, que formou comigo o Trio Mocotó. Depois chegou o Nereu. Né, ele falou assim, olha, não dá para você ficar vindo aqui só em dia que você sai da festa e vem para cá. Bicho, fica um buraco no lugar. Ou você vem trabalhar aqui ou não vai dar. Eu falei, então eu vou trabalhar aí.
Que legal.
Aí ele falou assim, então tá contratado.
Que bacana, cara.
Né, aí... Tá contratado, entrei na casa, a gente fazia das 9 às 4 da manhã, todos os dias, 363 dias por ano.
Nossa, sério?
Só fechava no dia do Natal e no dia do Réveillon.
Rapaz, que labuta, assim, mas que escola também, né? Não tem uma escola melhor que essa.
Pois é, foi a época onde apareceu a nova música popular brasileira, a Bossa Nova já estava feita, pronta, então todos os grupos e cantores cantavam a Bossa Nova, mas apareceu a Tropicália, apareceu a MPB moderna de Chico e do Lobo, Dori Caymmi, né? E o intercâmbio, por causa dos festivais entre São Paulo e Rio de Janeiro, fez com que os músicos do Rio viessem tocar muito em São Paulo, que tinha muito trabalho.
Uhum.
Com isso, entendeu? O Sérgio Cabral redescobriu o Cartola, trouxe para São Paulo para o Pelão gravar ele. E eu conheci pelo Pelão eu conheci o Cartola. O Cartola ia toda noite, a gente tocava com ele. Veio, veio a Clementina de Jesus, a velha guarda da Portela. Eu fui a tabaquista da Clementina durante um ano ou dois. Nossa, cantando aqueles pontos. Bem galê, mamãezinha. Né? Porque eu também comecei a fazer pesquisa folclórica e passei a tocar em centros de candomblé e umbanda.
Que legal, cara. Né?
O Duque Ellington, porque vinha fazer show no municipal, acabava o show, eles iam pra lá, eles queriam ver música brasileira. Né?
Nossa.
Eu conheci meio mundo, entendeu?
E como era a programação no Jogral e como surgiu a parceria com o Jorge?
O Jogral foi uma boate, assim, bem sonho que aconteceu no Brasil, que ainda existe no Japão, ainda existe, que nem o Blue Note Sunapora, que ficou clássica, né? Que conseguiu manter 16 músicos por noite. Você tinha um conjunto de chorinho, você tinha um violonista que fazia dor de cotovelo, músicas românticas, você tinha um violonista que tocava Edu Lobo, Chico, Caetano, as músicas dos festivais, né? Inclusive eles iam dar canja lá. O Jorge Ben veio do Rio para fazer programas com o Simonal ou com o Tremendão e o Roberto Carlos, que tinham programas de TV na Record na época, e saía do programa, ele ia para lá também. E começou a dar canja toda noite. Assim como o Dizzy Gillespie, entendeu? Que veio fazer show no Brasil, começou a ir lá e ele estava planejando fazer um disco com músicos brasileiros, convidou a gente, falou assim, vocês não querem gravar um disco comigo? E com o Jorge foi assim, você sabe, quando a fome com a vontade comeu, o Jorge fazia um samba bebop, lullaby, rockabilly, da influência do Iê, do Roberto, Beatles, esse pessoal. O samba dele era um samba mais pra frente, mais rock and roll, mais, a atitude era mais forte, era mais um bugalô, entendeu? Um swing pra frente mesmo, entendeu? E não era aquele samba da velha guarda, que era pra trás, né? O sambão que a gente fala, o pão, chá com pão, né? Chá com pão, chá com pão, chá com pão. Os músicos falam isso em gravação. Faz um chá com pão aí, né? Aquele samba com surdão. Que
sim.
Ele fica segurando a música.
Com ponto ali certinho, né?
O nosso não. O nosso era tuc-tuc-tuc-tuc, era pra frente. Né? E o Jorge gostou e começou. E toda noite virou uma canja. O nome Trio Mocotó, que é o que veio a fazer meu nome, foi porque a gente foi fazer um festival no Rio, o Festival Internacional da Canção, e o diretor do festival falou assim, Jorge, a gente tem que anunciar você, como é que anuncia? É Jorge Ben e o quê? Aí ele falou assim, põe Mocotó. Porque era uma gira da época, das mini-saias, as meninas iam para o boate com aquelas sainhas pequenininhas, que você via tudo, aquele pernão. E ele falou assim, olha aqui, Mocotó que chegou aí. A moça entrava no Jogral e ele começava, eu quero Mocotó, eu quero Mocotó. Na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, eu só quero Mocotó. Aí o Pasquim adotou a gente. Né? Uhum. Tanto que eles fizeram, eu não lembro se foi em 71 ou 70, numa edição histórica do Pasquim, de não sei quantos mil edições do Pasquim, eles puseram a capa, era o retrato de Dom Pedro com a espada levantada, aquele famoso retrato, e um balãozinho dizendo, eu só quero o Mocotó.
Bem a cara do Pasquim mesmo.
Bem a cara do Pasquim, né?
Cara, aí vocês... Bom, aí surgiu essa parceria toda. Quantos trabalhos vocês gravaram? Quais os trabalhos que vocês gravaram?
Nós gravamos o disco Capa Flamengo, porque o Jorge tinha acabado de estourar a música Cadê Tereza com os originais.
Tá.
Por isso que ele começou a fazer show em São Paulo. Mas aí, quando ele encontrou a gente e deu certo, ele trocou os originais pra gente. Então a gente começou a gravar todas as músicas dele da época do... O primeiro disco é o disco Capa do Flamengo. Né? Que tem algumas músicas com os originais e as outras com a gente. País Tropical é com a gente. A gente gravou, ele encontrou com o Toquinho e a gente fez o Que Pena. Que Maravilha.
Que Maravilha.
Que Maravilha. Entendeu? Estouramos com Que Maravilha, com o Toquinho e com o Jorge. E o diretor da Philips, Polygram, ou CBD, Companhia Brasileira de Disco, na época, que era o André Midani, que era um gênio, tinha a cabeça, olhava e falava assim, não, quero esses caras.
Vingava.
Ele e o Manuel Berenben, que foi um super produtor brasileiro. Ele falou assim, não, mas temos que inscrever eles, temos que levar eles para fora. E fechou o festival do Midem, uhum. Né, que era um festival de apresentação de artistas novos. É um festival que tem até hoje, mas é um festival comercial. Né? É como o Festival de Cannes de Filmes. Né? Vai todo mundo mostrar os trabalhos novos e quem é que está aparecendo novo. E né, a gente foi em 70, se não me engano, 69. Né? Nesse ano, apresentaram do Brasil o Wilson Simonal com a banda dele, que era o Som 3, que era um absurdo. Né?
Absurdo de bom.
De bom, né? Nós, entendeu? Lançamento do Jimmy Cliff, da Shirley Bass.
Olha,
né?
Que legal.
E nós passamos por cima deles todos.
Nossa.
Foi um estouro. Ah, você não tem ideia o que é um artista brasileiro, muito brasileiro, ele não era internacional ainda, né? Que cresceu em Rio Comprido com o Salgueiro e com todos os sambistas e com roqueiros, veio para São Paulo, conheceu mais roqueiros, entendeu? Entrar num palco na França, junto com três músicos, um mulato, um negro e um branco, né? Com três instrumentos de percussão e um violão. E saía aquele swing todo, que é o Força Bruta, que a gente gravou depois. Né? E estourar, passamos por cima. Era proibido fazer bis. Nós fizemos 6 bis.
Nossa!
Tinha uma diretora de palco. Você sabe essas alemãzona grandona, ou russa, que você vê nesses filmes de tortura?
Sim. É,
enorme. Ela era a chefe de palco. Ela começou a querer tirar a gente, o diretor do festival saiu correndo lá de cima, não deixa.
Olha
isso. E deixaram a gente fazer. Entendeu? Foi um maior sucesso e daí pra frente, entendeu? Já engataram, a gente já acabou fazendo um show no Teatro Sistina, em Roma, com a Marília Forré e o Gilberto Gismonti começando, tocando violão.
Nossa.
Né? Encontramos com o Chico, que estava exilado, né? E o Chico voltou para o Brasil e falou, não, quero gravar o Samba de Orly com vocês. Então, o Samba de Orly também é original, uhum. Né? Toquinho, aliás, o Toquinho, o Chico e o Trio Mocotó. Aí a gente conheceu o Vinícius, aí a gente, o Jorge ficou com ciúmes, parou de fazer show com a gente engatou com o Toquinho e o Vinícius.
É mesmo?
É.
Foi por isso a mudança, sim.
É, não foi briga, entendeu? Mas existe um certo ego de artistas brasileiros. Isso é normal, né? Que fica com... Pô, você tá tocando com o outro também, pô?
Eu que lancei vocês,
né? É, entendeu? Aí fica aquele... E outro, a gente tava virando um artista também, gravando um disco nosso, né? E fazendo show, e aí... Começa a não casar as datas de show. Né? A gente não pode viajar para fazer show fora com ele, porque a gente tem uma excursão para fazer. Aí fomos separando. A gente continua nego até hoje, mas...
Naturalmente, né? Jogando estrada da vida mesmo. Né?
É, a história da música é assim.
Claro, né? Claro.
Você veja o Tom Jobim, quantos parceiros teve. Sim. Né? O Vinícius, Toquinho, o João Bosco...
Maravilha, então vamos aproveitar e escutar a clássica Take It Easy My Brother Charlie, gravada ao vivo no início da década de 70. Então com vocês, Jorge Benjor e Trio Mocotó no MPB Unesp.
A rosa é uma cor, rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, é a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida, querida, com a vida mais garrida. Tem querido, Charlie, tem querido. Take it easy, my brother Charles. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my. Take it easy, my brother Charlie. My brother Charlie. Take it easy, my irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão. Eu canto na madrugada, take it easy, my brother Charlie. Pois eu canto até a minha amada, minha namorada, minha amada, minha namorada. Oh, take it easy, my brother Charlie. Hey, hey. Com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto a sugestão, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto o amor, eu canto na madrugada. My brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, a minha namorada. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. My brother Charlie. Oh, mama, say. Oh, take it easy, my brother Charlie. Back stop, violino. Oh, Joãozinho toca pro Charlie.
João, agora partindo do Trio Mocotó, como você foi construindo sua trajetória de músico brasileiro, vamos dizer assim? Porque você tem uma vasta experiência cultural, tocou com inúmeros músicos em diferentes regiões, gêneros musicais, enfim, como foi a sua busca, o seu caminhar?
Bom, eu comecei entrando para tocar junto com o Fritz. Depois chegou o Nereu do Rio de Janeiro. Né? Como eles tinham uma cultura, que não era a minha de São Paulo, mas por causa do Jorge, a gente acabava fazendo 6 meses em São Paulo, 6 meses no Rio, morar no Rio, em apartamento, né? Eu comecei a conviver com os amigos do Fritz e do Nereu. Como eu fazia pesquisa folclórica, eu ia tocar em centro de candomblé, em Caxias, Umbanda, lá, Nova Iguaçu, terra do Tenório, lá, lugar que ninguém ia, branco não ia, mas eu era respeitado. Me levaram para Império Serrano, o velho Marçal, que era o diretor da bateria, já tinha me visto, os caras olharam torto assim, e falaram assim, não, dá um repinique pro garoto é bom. É. Acabei virando imperiano, saí pelo Império Serrano e comecei a conviver com o samba de raiz da Portela, do Salgueiro, da Império, da Vila Isabel, né? Conhecer, tocar com Jair do Cavaco, com Paulo da Viola. Né? O meu privilégio de vida é algo assim, inusitado, porque eu caí em vários caldeirões de música brasileira e fui aceito, né, por eles todos. Eu convivi, comecei a ter uma influência de conhecer o samba do Rio de Janeiro, né? Por causa do Vinícius, conhecer os baianos, e Caetano e Gil, a história musical da Bahia, né? Os pernambucanos, porque eu tenho minha bisavó é pernambucana, acabei conhecendo a música pernambucana e comecei a... Aquilo eu falei assim, essa é a minha vida, ser um percussionista brasileiro. Eu não quero virar jazzista, não quero virar erudito. Eu quero ser um músico brasileiro. E assim começou a minha carreira de músico brasileiro. Comecei a andar junto com todo mundo que eu achava importante. Toquei com o Conjunto Farroupilha, Pilchadinho de Gaúcho, meu. Bombo Legueiro. Quer dizer, conheci todo o Rio Grande do Sul, as Califórnias. Para mim, foi uma riqueza folclórica que o Brasil tem, que ainda não se conhece direito, entendeu? E eu tenho até um certo medo, porque como eu conheci nesses 55 anos de carreira, entendeu? Muito mais Brasil, mas conheci o resto do mundo inteiro, quase. Né? Você começa a ver que, entendeu? Não tinha escola nos anos 70, não tinha faculdade no Brasil.
Claro.
De música popular. Você tinha música erudita.
Hoje, até hoje existem esses desafios. Hoje que a música popular está adentrando mais as próprias universidades públicas.
Pois é. Entendeu? Naquela época não tinha isso, sabe? Você não estudava a harmonia moderna de Antônio Carlos Jobim, você não estudava João Bosco, Baden Powell.
Ou que você falou, as próprias congadas, ou contas,
não, isso não existe, de fronteira. Isso, né? Não, isso é novo, né? Isso não existe, não existia. Né? E eu estudava isso. Eu não estudava música erudita. E eu sempre tive ser formado na Escola da Vida na Música Popular, eu sempre tive uma pequena bronca da vida acadêmica. Entendeu? Agora não. Agora eu reconheço, entendeu, que a gente está num bom caminho, porque você tem... Primeiro teve a Tom Jobim, né?
Sim.
Em São Paulo, foi a primeira... Né? Depois Campinas, agora você tem 3 ou 4 faculdades de música, Santa Marcelina, em São Paulo, em Campinas, em Ribeirão, em Franca, em Belo Horizonte. Agora tem faculdade de música popular para o Brasil inteiro. Então, quando eu estive nos Estados Unidos em 81 e 82, eu quis ir por conta própria, fui com mulher, filho, para lá, para estudar harmonia e arranjo. Na época, todo mundo só falava na Berkeley. Eu descobri que não era escola para mim, mas falava na Berkeley. Eu cheguei na Berkeley, era um arroz com feijão, bicho. Eu tomei um zero de cara na aula de harmonia.
É mesmo, João?
É.
Professor... Logo você, depois de toda a trajetória que você já tinha.
Pois é, foi com 30 e poucos anos. Eu fiz um arranjo, ele pediu pra gente escrever a harmonia de um arranjo para quarteto da música do seu país, né? E eu fiz o Wave.
Que é um clássico para que eles conheciam, claro.
Especialmente para os americanos, né? Só que, entendeu? Eu nasci ouvindo acordes que não são tríades. Tríades são 3 notas. O brasileiro já nasce escutando música com 7ª, 9ª e 13ª. A gente já, por causa da influência americana jazzística, a nossa harmonização já é uma... Eu fui lá e escrevi com 7ª, 13ª, fiz contraponto do contrabaixo com a flauta, meu Deus, 0! Eu falei, mas por que, professor? Ele falou assim, calouro só pode colocar 6ª. Eu falei, então vou fazer canto gregoriano, pô.
Não, vou fazer outra coisa.
Eu só escuto assim. Você quer que eu vá escutar Antônio Carlos Jobim com criança aprendendo tríade, 3 notinhas aqui? Eu não sei fazer assim, entendeu?
E você levou o curso adiante, não?
Levei o curso adiante, né? Mas aí eu descobri, bicho, era tudo formulazinha. Tinha que fazer dentro da formulazinha. Eu falei, bicho, a música não é isso, poxa. Claro. Os caras são famosos porque eles destruíram a fórmula, não?
Perfeito. Eu acho que a partitura, por exemplo, ela está ali para te dar um norte do que é. Mas
exatamente.
É a sua essência, ela está dentro de você, o seu estilo, o seu gingado, não tem como, né? Isso é...
E não tem como você não fazer uma escola de música, é necessário. Você tem que ter conhecimento, informação, sabe? Começa na escola. Mas as escolas eram muito caretas, entendeu? Ainda está acontecendo isso. A gente tinha a escola Tom Jobim, onde você tinha vários músicos famosos, atuantes, que davam aula lá. Então, o papo do professor era um papo muito mais perto do músico que está estudando e vai para o barzinho e toca, entendeu? Do que um professor centrado só como era antigamente, acadêmico, entendeu? Só falando
de formal, coisa, né?
Muito formal, né? Se eu fizer uma pergunta fora da forma, o cara não te responde ou olha feio para você, né?
Ou te dá um zero, né?
É, ou te dá um zero. Aí o que foi modernizando a coisa. Então, de repente, você tem 4-5 mil alunos de faculdades brasileiras que pagaram faculdade. Sai de lá, bicho, comendo notinha que nem asinha de frango, né? Querendo tocar, bicho. E aí? Não tem mais bar, bicho.
É difícil. Hoje em dia as coisas mudaram demais, né, João? Demais.
Pois é, mudou demais. Entendeu? E o que aconteceu? Formalizou um pouco a cabeça dos músicos.
E, João, você criou um estilo próprio, né? Para quem está ouvindo e não conhece exatamente o seu trabalho, você poderia explicar... Qual que é a inversão que você fez, né, na percussão, na timba? O seu estilo, o estilo que você criou para tocar a percussão, por favor, explicar, se é possível, né? Para quem está ouvindo.
Eu costumo dizer que eu sou um percussionista. No meu tempo, antes dos anos 90, de 50 a 90, você tinha uma orquestra, você tinha a seção rítmica da orquestra, que é o piano, o baixo, a guitarra e a bateria. E um ritmista que ajudava o baterista a preencher, que virou percussionista. Mas é sempre o ajudante do baterista. Quando eu comecei a adaptar, eu tocava caixa, bumbo, eu comecei a ver aquele tantã que eu punha no chão e segurava com a perna, eu passei a usar a mão esquerda para fazer o pé direito e a mão esquerda. Dava o slap, que era a caixa, o bumbo, né? E o surdo com a mão esquerda. E com a mão direita eu fazia as semicolcheias, os dobrados de prato, chimbal e caixa na madeira, né? Aí eu fui adaptando, colocando mais um cincerrinho aqui, mais uma coisinha ali. Comecei a fazer um setup com caixa, chimbal, um prato, né? E a timba. Só que, como eu disse para você, isso era uma adaptação de uma bateria para instrumentos de samba ou de baião, que não eram. Tinha a zabumba, tem os instrumentos de samba mesmo, surdão, pandeiro. Eu comecei a montar um jeito que preenchesse como eles faziam. O que aconteceu? Deu certo, eu comecei a tocar com muita gente, mas aí você começa a participar de festivais que tem 100 mil pessoas.
Como é que faz para o som chegar nisso?
Como é que faz para o som chegar, né? Por mais que você microfone aquilo, aí você começa aquele problema, tem que usar aquele microfone, você começa a virar técnico de som. Né? Entendi. Aí alguns festivais na Europa, eu fiz com um bumbo junto. Uhum. O meu pé direito ficava livre, sem fazer nada. Eu usava um cincerro e um bumbo para fazer o segundo bumbo da bateria, né? Por quê?
Para ganhar corpo, né? Para ganhar corpo.
Para ganhar corpo e volume, porque você estava tocando ao ar livre e a timba, para mim, a timba sempre foi um instrumento de couro, entendeu? A bateria, eles conseguiram modificar, a bateria de escola de samba virou bumbo de plástico, pandeiro de plástico, tamborim de plástico, quer dizer, os níveis de frequência foram lá para cima, né? Porque os harmônicos e os estalos de uma caixa de plástico é diferente. Uhum. É que nem os tamborins, bicho. Os caras colocam assim, tamborim daquele, bicho. Plau, plau, plau. Vira uma massa sonora aguda, bicho. Né? As caixas, tudo subiu de volume. A música também, né? Hoje em dia a música é muito mais volume do que a gente ouvia. Não tinha tecnologia para isso. Né? Agora com a música eletrônica, não se aperta um computador, eu fiz shows. Né? Um computador e eu, entendeu? Mas é um volume ensurdecedor, o drum and bass, essas baladas, né? Não tem mais, a música virou um power music, e o pessoal começou a olhar, bicho, começou a falar assim, não, dá para me fazer na bateria ou tocar pandeiro também, eu posso pegar a bateria, tocar o pandeiro, mudar e colocar, vinham os músicos de fora nos anos 90 para cá, da Inglaterra, com um norueguês que tocava djembe no lugar da caixa, entendeu? O outro colocou, o Helder Rocha colocou a alfaia, que ele tocava maracatu, alfaia junto com a batera, entendeu? E começaram a desmontar a batera, e eu sempre falei para eles, bicho, baterista é um percussionista. Não, baterista é baterista. Falei, baterista é um percussionista, meu. Você tem aí vários conjuntos de instrumentos de tons graves, vários instrumentos agudos, entendeu? Você está tocando um setup de percussão chamado bateria.
Sem dúvida.
Que ficou padronizado, mas não é por isso que você não pode tocar outras coisas também. E os caras, a garotada mais jovem dos anos 90 para cá, começou a inventar, bicho. Então o cara toca bumbo com um pandeiro. Tem um cara que, bicho, que faz um forró inteiro, bicho. O pé direito no bloquezinho aqui, o outro no triângulo aqui. Sabe aqueles conjuntos, o Homem-Banda? Então, acabou brincando. Aí o pessoal falou assim, pô, o Joãozinho toca timbatera. Já inventaram outro nome, né? O meu grande legado que eu acho que eu deixo para a música é isso, é conseguir fazer com a sessão rítmica seja a sessão rítmica.
E você leva legal esse nome, timbatera?
Meu, eu existo por causa da timba. Por mais percussionista que eu tenha tocado, toco conga, zabumba e tudo, mas o que o pessoal quer ver é aquele negócio estranho. Como é que você, um cara que é destro, toca congas como se fosse um canhoto e toca timba como se fosse um canhoto?
Muito interessante.
A cabeça sua... Tanto que para mim tocar bateria, eu tenho que tocar um pouco para mim acolchambrar o meu cérebro.
Porque as peças estão dispersas diferentes, né?
Diferente, né? Quer dizer, o tutu que eu passo com a mão esquerda, eu tenho que fazer com o pé direito. Né? Aí inverte o lado do cérebro, né? O lado direito com o lado esquerdo.
Muito louco.
E é muito louco, mas é bom porque te desafia. Entendeu? A independência que é uma parte importante da... Não é que você tenha que ser totalmente independente, entendeu? Eu acho que com o tempo a gente vai... Eu nasci assim, ouvia muita música de orquestra nos anos 50 e 60, né? E sempre fui vidrado na sessão rítmica. Então, cara, tinha os caras que tocavam conga, as bandas latinas, não tinha batera, bicho. Tinha os timbales, Cito Fuentes, né? Tinha os timbales, três congueiros, mas os caras com... Guilherme, mas era uma massa sonora. Eu falei assim, eu acho que é isso que é groove, entendeu? Eu acho que o mais importante para o músico é groove. Quando você começa a ficar acadêmico, e eu critico isso para os meninos de hoje, falei para eles, gente, um grupo, um trio, ou uma orquestra, é harmonia. Você sabe o que é harmonia? Ah, sei, acordes. Falei, não, acordes não, harmonia, entendeu? É quando dá certo. Duas pessoas ou duas notas, casamento e harmonia. A vida só é legal se ela for harmônica.
Entendeu? Senão não vai andar junto, né,
cara? É, ou vai junto, bicho, ou não é uma banda.
Sim.
Vocês saem que nem louco, bicho. Vocês vão tocar no bar, bicho. E conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pra dizer que se toca em sete, bicho. E fica todo mundo solando. O baixo cheio de técnica, quer mostrar técnica, o piano, técnica. Eu falei, meu, bicho, gruva. Você vai ficar meia hora. A hora que você sentir o pé dos carimbás na mesa, batendo no chão, o outro batendo na mesa, aí tá dando certo, porque vocês estão gruvando.
Você vê isso muito, né, João? Hoje a gente vê muito isso. Acho que talvez pelas informações que essas novas gerações têm, você vê muita gente técnica que fala, nossa, esse cara sabe nota que nem grandes músicos sabem. Mas não tem esse groove, não tem essa leveza de cadenciar o som, né?
É. Eu acho muito importante isso, sabe? Você ouvir o parceiro. Sim. A música começa por ouvir. Entendeu? Música, para mim, não é instrumento. É som. É frequência. E frequência atinge você. Frequência muda você. Muda seu estado, muda sua saúde. Por isso que a música é um alimento da alma, entendeu? Não é racional. Você racionaliza para poder colocar para fora ele, esse som, entendeu?
Bom, então vamos com mais som. Num popurrí de batida diferente, estamos aí. Faixa do álbum Samba no Balanço do Jazz. Com vocês, João Paraíba.
Thank you.
João, dando um salto aí na história, no início da década de 90, você começou a flertar com outras sonoridades, ampliando seu universo musical e se tornando amigo e parceiro de um grande produtor, músico e compositor, que foi o Suba. Você poderia nos contar como surgiu a amizade entre vocês e a relevância do Suba dentro da música brasileira e até internacional?
Em 90 um marco para mim, foi quando eu conheci o iugoslavo Mitar Subotic, o Suba, que me colocou no mundo eletrônico.
Uhum.
Né? Quer dizer, mundo eletrônico ou mundo informatizado, por se dizer. Porque eletrônica já tinha na época, a gente já fazia coisas com eletrônica. O Mocotó gravou um segundo disco dele, o Branco, com sintetizador. Era o primeiro do Brasil. Um arranjo do Rogério do Prado, foi lá, tinha um sintetizador no estúdio, falei, posso usar? Falei, pode. Fui lá e usei o sintetizador.
Ainda mais o Rogério do Prado, que era super alternativo.
É alternativo. Né? E o Suba mudou um pouco a minha... Eu me achei um músico formal perto dele.
É mesmo?
É porque o Suba tinha uma formação, ele chegou com 28 anos aqui.
Uhum.
Eu fui o primeiro músico que ele conheceu e chegou em casa ao meio-dia, saiu de casa às 4 da manhã.
Nossa!
Já braço direito e braço esquerdo, um do outro. Como ele tinha uma formação erudita, junto com uma formação de roqueiro de fundo de garagem, porque a Iugoslávia, como era socialista, né, ninguém podia ter coisa sua. Então ele trabalhava com o pai na rádio e TV de Zagreb, e Novi Sad, ele trabalhava durante a semana estudando na escola, ele ia para a rádio, trabalhava com o pai em mesas enormes de 40 canais, gravadores super modernos, equipamento super de estúdio, porque gravava música erudita, um andar, um teatro, só orquestra e embaixo a plateia, entendeu? Imagina a loucura que era. Nossa. Em casa, ele fabricava amplificadores e sintetizadores para tocar com o grupo de rock dele.
Que legal.
É. Aí foi para a França, estudou mais música eletrônica nas faculdades na França, fez um balé, a música de um balé para a Unesco, e ganhou passagem e estadia para vir para o Brasil, que ele queria muito ver percussão brasileira. E acabou me encontrando e a gente acabou começando a fazer. Mas, meu, a cabeça dos Balcãs é tudo 17, 13, 9, 25. É outro, o beat é outro, o tempo é outro. Né? O calor, a harmonia deles é outra. Você tem que aprender a conviver. Como você
até porque ele está mais próximo lá do Oriente, está mais próximo do Oriente.
Pois é, tem muito a ver com o Oriente.
Total.
Mas tem muito a ver com a gente também.
Claro.
E a gente começou a descobrir um negócio que a gente desenvolveu no nosso primeiro trabalho, que chamava Memoria Mundi, que é o quê? A Terra tem uma capa chamada ionosfera, atmosfera, gravidade, né? Em torno dela toda. Mas ela tem também, entendeu? Um halo de conhecimento que a gente chama de Memoria Mundi. Porque estudando música folclórica pelo mundo todo, eu descobri. Você tem uma tribo dos Pataxós, você pega a música deles, entendeu? Eles cantam uma música, seja monofônica ou com mais rítmica na língua deles. Se você traduzir, tem um mosteiro de bispos em Kosovo que canta em canto gregoriano, lindo. A história é a mesma. Você fala, como é que pode? Na China tem outro. Sabe o jogo aquele joguinho do pedacinho da galinha? Que seca, que você pega de um lado e faz um pedido. Entendeu? É uma tradição do interior do Brasil. Minha avó fazia isso com a gente. Né? Tem na China. Tem no Paquistão. Entendeu? Então você começa a ver que tem certas coisas que são universais. Como é que é como se a gente tivesse uma biblioteca em volta da Terra que de vez em quando manda informação para você, aonde você estiver. Isso a gente chama de memória mundi. É, o mundo vai mantendo essa memória. Pode ser 100 anos, mas você encontra coisas acontecendo que já existiram em outro lugar do planeta. Você fala, como é que pode? Não, a gente não fala a mesma língua, não tem a mesma cultura.
Uma conexão, né?
É uma conexão incrível, né? E com isso ele falou assim, ah, não pensa mais em introdução, parte A, parte B, entendeu? 13, 15. Pensa em um. Pensa em ouvir a música e seguir a música. Né? Isso mudou completamente a minha cabeça, porque eu pensava moderno, mas era sempre, entendeu? Dividido em partes, uma introdução. Ele fazia música de 9 minutos, entendeu? Que você olhava bem, se ele pegava metade do começo, um Frankenstein, punha no final, pegava do final, punha no começo, até burilar e virar uma música entendível para as pessoas, entendeu? Mas não tinha mais regra. Isso foi um momento importante para mim também, que me deu uma chacoalhada na minha maneira de tocar. Aí que eu virei mais grooveiro ainda.
E ele teve uma morte trágica e precoce, né, João?
É, eu diria que é como um cometa. Tem certas pessoas que passam por aqui, você fala, pô, mas morreu tão cedo. Não, morreu foi o corpo. Ele deixou uma obra, pega um garoto, pô. Deixa uma obra monstruosa para centenas de anos, sabe?
Gravou muita gente legal, né?
Gravou,
muita gente.
Não, e ele foi um cometa rapidíssimo, que ele chegou em 92 e morreu em 99. E nesse meio tempo ele fez coisa pro Skank, pro Edson Cordeiro, fez comigo, com o Edson Natali, com o disco dele. Ele morreu 5 dias antes da coletiva de imprensa que ele ia a Paris fazer para lançar o disco lá. Nossa. São Paulo Confessions. Entendeu? Que a Madonna declarou que era um dos 5 discos de cabeceira dela. Um cara que ela não conhecia, que estava morando no Brasil já. Entendeu? Alguém passou o disco para ela, ela ficou encantada. Ele ia estourar no mundo, porque ele era realmente um gênio. Mas ele teve, tem a história dele.
Claro.
Às vezes a gente... O destino é o universo que manda.
Sim, só para fechar o assunto Suba, só fala aí rapidamente então do evento que haverá, né, no final de agosto, que você comentou junto com o Edgar, com o Tassiano.
A mãe do Suba, dona Ruza Subotic, que mora em Novi Sad, na Sérvia, eu fui convidado, fui lá no passado, uma fundação e fazem uma exposição já. Fizeram duas exposições já. Uma em Novi Sad, uma em Belgrado, agora eles vão fazer em julho mesmo, dia 7 de julho, começa uma exposição na Eslovênia, com transmissão ao vivo, eles convidam os músicos. Esse da Eslovênia especificamente vai ser sobre o disco São Paulo Confessions. Então tem Edgar Scandurra, guitarrista que gravou, Fábio Golfetti, Tassiana Barros, tem eu, o produtor dele, que foi o Beco Dranoff, ao vivo, conversando com as pessoas na Eslovênia. Olha que loucura. É. E a gente está continuando. Quem sabe, a gente está tentando ver se, quem sabe, ano que vem a gente traz a exposição para o Brasil. Né? Continuamos produzindo coisas eletrônicas entre Brasil e Iugoslávia. Os amigos dele continuam compondo coisas com a gente. Eu tenho trabalhos que vão ser lançados lá. Né? E vamos ver se a gente consegue manter a eletrônica como uma ferramenta para você fazer som e música. Né? Não virar só música eletrônica. Música é música. Seja eletrônica ou acústica, análoga ou digital. Entendeu? Se não tiver sentimento, é só IA. Entendeu? Por isso muito que chama... Bom. É como um amigo falou assim, se a inteligência artificial fosse muito boa... Ela seria inteligência normal, não seria artificial.
Legal, meu cara. Então, para finalizar, deixa aí seus contatos para quem quiser te seguir nas redes, ficar por dentro dos seus trabalhos e te contratar também, né?
João Paraíba, no Facebook. João Paraíba, João _ Paraíba no Instagram. O meu e-mail é jparaíba@uol.com.br. Todas as informações que você precisar, procura Estúdio Medusa, tem Facebook, tem no Instagram também, que eu sou contratado por eles, que é meu filho e o sócio dele, que administram a minha vida hoje. E lá você tem todas as informações que você precisa. Aliás, outro dia eu parei num comando aqui em São Paulo, o cara perguntou para mim assim, João Carlos, quem é você? Eu falei assim, ah, meu amigo, faz uma coisa, você tá de celular aí? Bota João Paraíba, não precisa dar nem meus documentos. Escolhe umas das 150 mil páginas aí do Google. Dá meu CPF, meu RG, a cor da minha cueca, meus olhos, cabelo, o que eu fiz, o que eu não fiz. Falei, meu bicho, uma loja pediu seu CPF hoje, você fala, bom, vocês estão com preguiça, né, pô? Pra entrar em qualquer coisa, você tem que ir nos cookies, bicho, tem que aceitar cookies. Ontem eu fui ler o New York Times e ele falou assim, você não está aceitando os cookies. Por quê, bicho? Ele quer me vigiar, pô. Falei, pô, já sabem tudo. Enfim, estou à disposição, quem quiser mandar recadinho para mim, eu respondo, eu não tenho frescura nenhuma, sou apenas mais um neste mundo procurando alegrar e ajudar os outros.
João, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no MPB Unesp. Foi uma honra conversar contigo, propiciar ao ouvinte tantas histórias da música brasileira. Parabéns pela obra. Te desejo ainda mais sucesso e vida longa, ok?
Agradeço muito, Renatinho. Vamos em frente.
Valeu.
Valeu.
Maravilha, esse foi João Paraíba, um cara super vivido, alto astral, excelente músico e artista. Então, para fechar, vamos ouvir um pouco de Nanã, faixa que também faz parte do álbum Samba no Balanço do Jazz. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.